ouvintes, boa noite. No ar mais um programa Política e Cidadania, um programa da Cultura Online Brasil, abordando e analisando os assuntos mais discutidos na semana, seja nas mídias convencionais e sociais da internet, ou no Brasil e no mundo, nas outras mídias escritas ou faladas. E hoje o tema do programa é Contudo para dar certo no Brasil, o que é que será que deu errado? Primeiramente eu quero agradecer a vossa audiência. Este programa está todas as quartas-feiras no ar, neste mesmo horário, por este mesmo link. Mas afinal, caro amigo, o que é que deu realmente errado no Brasil? Eu posso-vos adiantar que as principais causas foi o petróleo e o dinheiro. Petróleo e dinheiro, mas não para os brasileiros. Porque, caros ouvintes, partidos neoliberais, mídia comercial, judiciário conservador, lobistas das petroleiras, elite branca e grupos da direita, grupos esses com ajuda abundante que vem de fora do país, eles acabaram se reunindo em uma gangue para derrubar o governo do Brasil. E realmente, caro ouvinte, a coisa foi feita de modo a fazer crer que teria havido um levante popular contra o regime corrupto. Mas, em novembro de 2009, a revista The Economist, ela põe o Brasil na capa com a seguinte manchete: Brazil takes off. Brasil decola. É a tradução. Então, sobre uma foto do incógnito Cristo Redentor, tudo isso lá como se fosse realmente decolar sobre o mar azul, feito uma nave espacial. E aí, prevendo que o Brasil estaria a caminho de se tornar a quinta maior economia do mundo, deslocando a Grã-Bretanha e a França, essa mesma revista dizia que a maior economia da América do Sul deveria tomar maior velocidade nos próximos 5 anos, né, com a ativação dos campos de petróleo do Mar Profundo, ou seja, o nosso pré-sal, e os países asiáticos, ainda famintos de alimento e minérios da vasta e dadivosa terra do Brasil. E em 2009, mesmo com o mundo ainda convalescendo de uma catastrófica crise financeira, o The Economist viu o Brasil como a maior esperança do capitalismo global. E não foi só eu. Chegámos a ser vistos pelo capitalismo mundial como a salvação do próprio capitalismo. E realmente naquele momento a revista brasileira, como eu vos falei, não era a única apaixonada pelo Brasil. O Brasil, caro ouvinte, era tido como exemplo pelo mundo afora. E Lula era homenageado por todo lugar que passasse. Na própria ONU, semanalmente, o Brasil era tido como exemplo. E os seus projetos copiados. O que, por exemplo, aquele projeto de que erradica a fome e a pobreza, até hoje é modelo para a Unicef e para a FAO. Então, caro ouvinte, sobre a liderança de Lula da Silva, o país testemunhava prosperidade sem precedentes e, sobretudo, uma radical mudança social. A própria ascensão pessoal de Lula, de menino pobre e empregado metalúrgico, à presidência do maior país da América Latina, era material de que se enchem as lendas. Lula foi tema de vários livros e também de um filme de grande sucesso. Também, na reunião do G20 em Londres, em abril de 2009, o presidente dos Estados Unidos, o Barack Obama, disse ser Lula o político mais popular da Terra. Outra ocasião falou que Lula era o cara. E, 7 anos adiante, o Brasil é um país completamente diferente. Hoje a nossa economia encolheu 3,5%. A inflação chegou a 2 dígitos e 14 milhões de brasileiros enfrentam o desemprego. Então, caro ouvinte, a história do Brasil começou a perder grande parte do brilho em 2013, especialmente aos olhos da mídia empresa internacional e de negócios, né? E em setembro de 2013, novamente, The Economist põe o Brasil na capa. E a matéria, ela pingava veneno. Essa matéria agora culpava Rousseff, então no governo, há 3 anos, mas que enfrentaria eleições de reeleição no ano seguinte, por ter feito muito pouco para reformar o seu governo nos anos do boom. E essa mesma revista acusava o Brasil de ter impostos demais, de ter excesso de gasto público e de pagar aposentadorias exageradamente generosas. Realmente, caro ouvinte, aquele ano não foi um bom ano para o Brasil. A economia patinava e centenas de milhares de pessoas saíram às ruas em manifestações, umas contra o governo, outras a favor, isso tudo pouco antes do início da Copa de Confederações da FIFA. Tudo isso para protestar contra a corrupção e exigir melhores serviços públicos. E parece que, por aquele ano, a economia parecia estar completamente paralisada. Bem, vocês devem estar perguntando, e eu volto a perguntar, o que é que será que deu errado entre 2009 e 2013? Caro ouvinte, como aconteceu do Rousseff, que em 2010... a revista Forbes declarar a mulher mais poderosa do mundo, ela virar de repente fraca e incompetente. Como aconteceu isso? Como pode acontecer de uma história do Brasil passar da esperança ao desespero em tão pouco e em tão curto tempo? Caro ouvinte, a resposta é muito simples, como eu já dei anteriormente. Petróleo e o dinheiro. Ou seja, a força e a política que o petróleo gera. Em 2007, caro ouvinte, o Brasil descobriu um campo de petróleo com quantidades imensas de petróleo numa região do pré-sal em águas oceânicas profundas. E no período de um ano, o país descobriu reservas de petróleo e gás natural que já ultrapassam os 50 bilhões de barris, ou seja, a maior reserva confirmada na América do Sul. E com isso, claro, o Brasil passou a ser o queridinho dos mercadores de petróleo do planeta e também de Wall Street. E a empresa estatal petroleira do Brasil, a Petrobras, ela sempre tiveram o monopólio da exploração do petróleo no Brasil. Isso desde a criação da empresa em 1953. Mas o setor se abriu em 1997 para a Royal Dutch Shell. Então, com as descobertas de 2007 e 2008, gigantes globais como as empresas Chevron, Shell, ExxonMobil, entre outras, puseram os olhos no Brasil, né, antevendo contratos lucrativos. Mas realmente não fecharam negócio algum. Em 2007, o Lula restabeleceu parcialmente o monopólio de petróleo da Petrobras sobre o petróleo brasileiro. Prepararam-se leis, sob a orientação do Rousseff, então ministro do Lula, que deram à Petrobras direitos de exclusividade na exploração, com todos os lucros do petróleo orientados para os programas sociais do governo, especialmente para a educação e saúde. E a Petrobras, por sua vez, também iniciou parcerias, né, com outras petroleiras estatais de outros países, principalmente com petroleiras chinesas, mas também com duas petroleiras indianas. Aí, imediatamente, o Departamento de Estado e a Agência de Informações de Energia dos Estados Unidos da América se colocaram a trabalhar no lobby de funcionários brasileiros a favor das empresas dos Estados Unidos da América, ou seja, as chamadas Big Oil. Telegramas diplomáticos secretos dos Estados Unidos da América, distribuídos por WikiLeaks em 2010, relevaram o quanto, né, os norte-americanos estavam preocupados com a presença de empresas estatais chinesas no Brasil. E, caro ouvinte, um dos telegramas ele acaba expondo detalhadamente, né, como os Estados Unidos eles tentavam naquele momento, né, alterar as leis a seu favor. Nós estamos em 2 de dezembro de 2009. Mas pode a indústria do petróleo fazer retroceder a lei do pré-sal? Esta foi uma pergunta colocada pela Embaixada do Rio de Janeiro, Embaixada dos Estados Unidos do Rio de Janeiro, no e-mail confidencial. E aí, caro ouvinte, em pouco tempo, o Brasil entrou em modo de escolher quem sucederia Lula. E o partido do Lula, o PT, havia indicado então Rousseff como sua candidata. O principal partido da oposição, o Partido da Social-Democracia Brasileira, o PSDB, que sempre apoiara a privatização da Petrobras, escolheu como seu candidato o ex-governador de São Paulo, José Serra. E na altura os Estados Unidos acompanhavam muito de perto as eleições, inclusive documentos distribuídos pelo WikiLeaks, mostram que os Estados Unidos apostavam numa vitória de José Serra para mudar as leis, já que ele já havia permitido anteriormente, né, mudar essas leis. Numa colocação do próprio José Serra, eu vou abrir um parênteses para não tirar nenhuma palavra, nem colocar outra. Deixe esses sujeitos, ou seja, o PT, fazerem o que quiserem. Os leilões e concorrências não acontecerão. E depois nós mostraremos a todos que o velho modelo funcionava. E faremos tudo voltar ao que era antes. Lê-se então naquela conversa entre José Serra com o lobby do petróleo. Mas o que aconteceu foi que, para eles, desgraçadamente para eles, e no momento, para bem do Brasil, Serra foi à lona na disputa eleitoral com Rousseff nas eleições de 2010. E a Petrobras, ela continuou como única operadora dos campos de petróleo do Brasil, e a renda do petróleo continuou a ir para programas sociais do governo, como falámos anteriormente, principalmente para a educação e para a saúde. Mas aí, rapidamente, então, a chinesa Sinopec se tornou ativa na exploração de petróleo em águas brasileiras, nos termos determinados pela lei, né, que acabava estipulando o mínimo de 30% para a Petrobras em todos os ventures, mas esse foi então realmente o fim da lua de mel do chamado Ocidente com o Brasil. Então, dado que o lobby dos Estados Unidos não conseguiu arrancar contratos de petróleo, o Brasil passou a virar então um vilão. Um vilão como virou a Venezuela. E o governo dos Estados Unidos e empresas de petróleo lançaram contra nós um ataque clandestino. A mídia empresa deles fez como manda o figurino. Disse no Itamaraty um experiente diplomata brasileiro, pedindo que seu nome não fosse divulgado. Abro aspas, palavras dele. Mas o governo também errou ao depositar excessiva esperança na Petrobras e no petróleo, esquecendo que o petróleo é commodity cujo preço desaba quando menos se espera. Fecho aspas, ponto final. Então, chegando ao poder sob a promessa de fazer do Brasil uma sociedade mais igualitária, com um estado de bem-estar forte, o petróleo e a Petrobras estavam no centro dos planos dos governos de esquerda para usar recursos e dinheiro público. Isso tudo para combater a miséria, para criar empregos públicos e levar também o desenvolvimento para as áreas mais remotas do país. Então, a Petrobras não era a aposta errada. Porque realmente o Brasil, né, sempre desprezou, né, as áreas mais remotas desse país. Sempre prezámos pelo litoral, como colonialistas que sempre fomos. Então, em 2007, a capitalização da empresa no mercado acabou alcançando 190 bilhões de dólares. E em 2010, foi o último ano de Lula no governo, o Brasil havia crescido 7,5% e as coisas caminhavam para cima, ou seja, se navegavam em céu de brigadeiro. Então, embora os anos seguintes tenha havido uma queda na capitalização e nos lucros da Petrobras, realmente a empresa permaneceu como uma das maiores petroleiras do mundo. Mas as coisas ainda piorariam. E é aí que entra então em cena a Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos da América. Em junho de 2013, Edward Snowden, administrador do sistema da Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos, ele fugiu de Hong Kong com uma vasta quantidade de documentos confidenciais. E, nos meses seguintes, trabalhando junto a vários jornalistas de diferentes órgãos da imprensa, o Snowden disponibilizou uma série de arquivos, né, demonstrando como o governo norte-americano espionava políticos, espionava governos, empresas e movimentos sociais ao redor do mundo. E, surpreendentemente, o Brasil estava no topo da lista de alvos da NSA, que coletava mais informações daqui do que da própria Rússia, ou então até da própria China. Então o governo americano alegou que a vigilância fazia parte de suas medidas antiterrorismo, mas os documentos sobre o Brasil e países como a Índia revelaram um quadro totalmente diferente. E logo então ficou bastante evidente que os alvos principais da NSA no Brasil eram a Petrobras e Dilma Rousseff. O e-mail de Dilma, o telefone oficial e o seu celular pessoal foram rastreados pela NSA, assim como todos os e-mails, telefonemas, mensagens e documentos oficiais da rede da Petrobras. Então, com essas revelações, a relação dos Estados Unidos-Brasil acabou atingindo seu ponto mais baixo. Com essas autoridades brasileiras, elas, por sua vez, foram rápidas em declarar que a espionagem tinha sido realizada em razão dos interesses dos Estados Unidos da América no petróleo e no gás do Brasil. E naquele período, a Petrobras estava prestes a leiloar uma de suas maiores jazidas petrolíferas, com a esperada participação de várias empresas americanas. Mas, após Dilma ignorar Obama na reunião do G20 na Rússia, e as autoridades da Petrobras acusarem os Estados Unidos de roubar informações que lhes dariam posição privilegiada nesse leilão, histórias negativas sobre a empresa brasileira e seu iminente leilão começaram a surgir na mídia ocidental. E quando o leilão foi realizado, nenhuma empresa americana deu qualquer lance, o que Serra previra acabou acontecendo. Então, com os segredos e informações sobre seus ativos copiados pelas instalações da NSA, a Petrobras era agora o quê? Um alvo fácil. E, segundo o Ocidente, né, e essas mídias, a queda da Petrobras apenas estava começando. Em março de 2014, Alberto Youssef, doleiro condenado por lavagem de dinheiro, doleiro esse que havia sido preso 5 vezes, começou a dar com a língua nos dentes após negociar um acordo de delação premiada com os procuradores de Curitiba, capital do estado do Paraná, no sudeste do Brasil, que passou a ser então, depois, o TRF-4, né, comandado por Moro, conhecido como a República, a República de Curitiba. Mas continuando então, o Youssef deu com a língua nos dentes e acabou denunciando muitas pessoas do alto escalão que, segundo ele, haviam sido beneficiadas de suborno, propina e lavagem de dinheiro na Petrobras. E desde então, a investigação sobre esse escândalo, chefiada, como eu disse, pelo juiz Sérgio Moro, levou a nomes de altos executivos brasileiros no ramo do petróleo e, mais importante, muita liderança do PT. Então, essa operação, conhecida até hoje como Operação Lava Jato, a investigação se desenrolava, ou se desenrola ainda, muito embora já com bastante atenuada, mas sobre isso falaremos depois, se desenrolava como uma telenovela, com pessoas de renome sendo levadas pela polícia ou mandadas para a prisão por Moro, em intervalos regulares e sempre com vasta exposição mediática. E o impensável acabou acontecendo. O líder mais popular da história do Brasil esteve prestes a ser preso por suspeita de corrupção relacionada à Petrobras. E no dia 3 de março, a Polícia Federal levou Lula de sua casa sobre um mandato de condução coercitiva e o deteve por 5 horas em um dos escritórios da polícia no aeroporto para voos domésticos da cidade de São Paulo, o aeroporto de Congonhas. E, enquanto Lula era detido, né, e liberado, a tensão ela foi-se acumulando pelo país, com uma parte da sociedade brasileira, classe alta e maioria branca, celebrando a ação policial, enquanto a outra parte, né, protestava contra o golpe. E aí, a partir daí, o Brasil se dividiu verticalmente no dia em que Lula foi detido. Mas eu quero falar que o Brasil é realmente um país dividido. E também não foi só a partir daí. E já faz há um bom tempo que o Brasil é um país dividido. Temos diversas histórias nos nossos golpes. Eu gostaria de falar com vocês sobre isso, se vocês me permitirem. Eu vou tomar um golinho de água. Porque, caro ouvinte, poucas pessoas no país, elas aceitam a existência de linhas de ruptura de classe e raça. Mas, infelizmente, elas são visíveis todos os dias nos conflitos sociais e políticos deste Brasil. Após anos de estresse, as linhas elas começaram a se agitar em junho de 2013, enquanto o Brasil se preparava para receber a Copa das Confederações da FIFA. Com isso, milhares foram às ruas protestar contra o governo estabelecido, ilegítimo, com alguns até pedindo impeachment e outros ainda pedindo intervenção militar. Por ignorância, porque não sabem o que é viver ou não viveram os anos de chumbo. Então, ignorando a natureza racial e de classe dos protestos, a mídia, no local, e não só local como a internacional, passou a chamar, né, aquilo como sendo a Primavera Brasileira, um levante contra o governo impopular e corrupto. Uma narrativa similar se repetiu nos últimos dias desde a detenção do Lula, mas muitos do governo viram isso como conspiração. Abro aspas. O que está acontecendo no país é uma conspiração nacional e internacional para destruir o PT e introduzir no Brasil um modelo económico como o atual neoliberal da Argentina. Fecho aspas. Quem falou isso foi o diplomata brasileiro Samuel Guimarães, a repórter. Logo após Lula ser detido pela polícia, ele afirmou também, abro aspas, isto é um golpe em andamento. Fecho aspas. E o Brasil, realmente, caro ouvinte, ele tem uma familiaridade muito grande com golpes, assim como com as interferências externas dos Estados Unidos da América do Norte. No século XX, pelo menos 3 presidentes brasileiros perderam o mandato e um a vida por realizar políticas populares, despertando a ira das elites do país e de Washington. Em todos os casos, o culpado pela queda dos presidentes foi a alta inflação, queda de renda e a má administração da economia. Então, claro, ouvinte, há realmente um claro padrão nisso tudo. Getúlio Vargas, criador da Petrobras, como uma empresa estatal e que deu direitos sociais aos mais pobres do país, foi acusado pela elite carioca, liderada pelo conglomerado mediático, de corrupção que ele nunca cometeu. Em 1954, pôs fim à humilhação pública, ininterrupta, com uma bala no seu próprio peito. O próximo a cair foi Jânio Quadros, vencedor da eleição presidencial com margem de diferença recorde em 1961. E nesse mesmo ano, Jânio convidou o revolucionário argentino Ernesto Che Guevara ao Brasil e o honrou com a Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul. Então, essa iniciativa acabou alarmando a elite brasileira e os americanos, ambos paranoicos com a expansão do comunismo na América do Sul. E então Jânio cometeu um erro bem grande, né? Nacionalizou jazidas minerais. E aí, em menos de um ano, foi retirado do poder por um congresso dominado por antigos capitalistas e pessoas leais a Washington. Jânio, então, foi substituído, nessa época, por João Goulart, líder de centro com visões progressistas. Goulart, ele começou, então, a implantar políticas de aumento salarial para os trabalhadores, tentou a reforma agrária, fez alguma coisa nesse campo, implantou o direito ao voto para todos os brasileiros, e, sobretudo, olhou com um olhar mais carinhoso para a justiça social. Então, enquanto o governo brasileiro se dirigia levemente para a esquerda, John Kennedy, o então presidente americano, que ainda se recuperava do infortúnio na Baía dos Porcos, em Cuba, começava a discutir com seus aliados as maneiras de tirar Goulart do poder. Para eles, um presidente que estava cuidando demais do social no Brasil. E era perigoso. Então, de acordo com documentos do Arquivo da Segurança Nacional dos Estados Unidos da América, em março de 1963, Kennedy disse a seus aliados, abro aspas, temos que fazer alguma coisa quanto ao Brasil, fecho aspas. E logo depois a mídia brasileira começou a chamar Goulart de comunista e a reclamar sobre a alta inflação. E em 1964, sob o comando dos Estados Unidos da América, o exército brasileiro derrubou Goulart para salvar o país do comunismo e até hoje muitos círculos da elite brasileira chamam aquele golpe de revolução. Então, caro ouvinte, o mundo sabe dos regimes ditatoriais brutais da Argentina e do Chile, mas a verdade é que tudo começou no Brasil em 1964, porque a maioria dos países sul-americanos foi devastado por décadas de ditaduras patrocinadas pelos Estados Unidos da América, e os países só iniciaram o retorno à democracia nos anos 90, logo após o fim da Guerra Fria. E então, numa virada irónica de grande abalo para a doutrina Monroe, um país ou outro, começando pela Venezuela, depois o Brasil, Argentina, Uruguai e Chile, acabaram elegendo governantes de esquerda. Aí a América do Sul não era mais o quintal, deixou de ser o quintal de Washington. Então, nos últimos 15 anos, caro ouvinte, todas as nações sul-americanas realmente testemunharam um acelerado crescimento económico à medida que estabeleceram relações com a China, fazendo o país asiático o maior ator da região. Mas aí veio outra tragédia. Aliás, tragédia é o que tem acompanhado a história do Brasil e da maior parte dos países da América Latina. Pois bem, a contínua marcha para a esquerda na América do Sul disparou os alarmes de Washington novamente e também tirou o sono da elite brasileira. Depois de 13 anos de governo petista, durante os quais enormes planos de bem-estar social foram implementados, a elite brasileira começou a ficar cega de preocupação com a bolivarização do Brasil. Palavra esquisita em todos os sentidos, né? Referências às políticas de esquerda da Venezuela sob o governo de Hugo Chávez. Em São Paulo, a capital financeira da América do Sul, as conversas de bar, geralmente elas são em torno de como o Brasil estaria se tornando uma Venezuela, e os manifestantes anti-governo nas ruas repetiam os mesmos slogans, enquanto agrediam qualquer um que lhes aparecesse na frente vestido de vermelho. E muitos dizem que a tragédia de 1964 estaria se repetindo. Na época, o historiador Paulo Alves de Lima, no jornal RT, informava, e abro aspas, estamos enfrentando uma estratégia do golpe de Estado contra um presidente, uma presidente eleita. Fecho aspas. Continua, abro aspas, estamos à beira de uma nova etapa de contra-revolução com uma democracia ainda mais restrita, impregnada de arrogância e violência constitucional. Disse Lima a um jornalista brasileiro, Pepe Escobar, que vê realmente a mudança de regime no Brasil como um ataque contra o grupo BRICS. E aí no Brasil, muitos intelectuais, observadores políticos, ativistas, sociais, eles, peritos, judiciais e membros até do governo, acreditam que, diferentemente de 1964, quando o exército liderou a tomada do governo, a atual contra-revolução estaria sendo organizada e liderada pelos partidos neoliberais em conluio com lobistas do país, grupos da direita, a mídia corporativa e um judiciário altamente politizado. Fecho aspas. Então, liderando o ataque ao governo Dilma Rousseff, está estaria na frente o PSDB, autoproclamado democrata social, mas que de facto é um partido de direita que advoga políticas neoliberais e de destruição de políticas sociais. Então, tendo perdido 4 eleições consecutivas para o PT, o PSDB testemunha uma guerra amarga entre seus líderes, todos eles desejando ser o presidente do Brasil. E o partido sentiu uma chance de vitória em 2015, após as pesquisas da opinião projetarem Dilma enfraquecida pelo escândalo da Petrobras e pelos protestos da rua. Então, no meio do processo eleitoral, após Eduardo Campos, um popular candidato do Partido Socialista Brasileiro, ter misteriosamente falecido num acidente de avião, o candidato do PSDB, Aécio Neves, começou-se a imaginar no Palácio Presidencial. E a mídia ocidental, então, o projetou como salvador da pátria, o salvador do Brasil. Banqueiro do Morgan Stanley chegou a comparar a ascensão de Aécio ao do primeiro-ministro indiano Narendra Modi. E Aécio estava certo de sua vitória após a revista Veja publicar uma matéria na véspera do segundo turno das eleições em dezembro de 2014, alegando que o Dólar e o CEF havia dito à polícia que Dilma e Lula sabiam da corrupção na Petrobras. Mas com tudo isso e com todas essas mentiras, né, projetadas pela mídia corrupta, né, e corporativa e aliada aos interesses dos Estados Unidos da América, com tudo isso assim, Aécio ainda perdeu a eleição. E ele perdeu a eleição e um mês após, logo o início do segundo governo de Dilma Rousseff, em janeiro de 2015, Aécio iniciou o pedido de impeachment, ainda tendo o artigo de Veja como prova da cumplicidade da presidente com o escândalo. E o artigo, publicado sem nenhuma resposta de Lula e Dilma, não era exceção. Então, os julgamentos da Operação Lava Jato estavam tanto na mídia quanto nas cortes, né, com vazamentos regulares e acusações feitas em delações premiadas. E o magistrado de Curitiba, declaradamente influenciado pela Operação Manipulite da Itália, se tornou então cultuado pela classe média, com suas fotos e frases espalhadas por revistas e jornais quase que diariamente. Mas Moro, o juiz, também tem enfrentado críticas por suas táticas de manter os acusados na prisão sem fiança e utilizando-se de acordos de delação premiada para construir casos contra outros. Até o The Sunday Times de Londres recentemente acabou publicando um artigo sobre o juiz brasileiro, questionando a forma como ele conduz o caso do Lava Jato. Então, caro ouvinte, é preciso agora que entendamos o complexo judicial jornalístico que a partir daqui passou a funcionar no Brasil. Mas se vocês me dão licença, eu vou tomar uma água, dar uma respirada e eu volto já para falar com vocês sobre esse complexo judicial jornalístico midiático. Fiquem por aí, a gente volta já. É importante que a gente realmente entenda e consiga então subtrair tudo isso num juízo crítico para que a gente consiga entender toda essa balbúrdia, né, em que estamos metidos no Brasil mais uma vez. Então é preciso agora que a gente entenda o complexo judicial jornalístico, que a partir de, um determinado momento passou a funcionar no Brasil. Moro, ele pareceu dar uma importância mínima a certas críticas, quando enviou então a polícia à casa de Lula para, com a intenção de prendê-lo. Porque apesar de o nome do ex-presidente aparecer citado em incontáveis artigos que o dão como ligado ao escândalo, a verdade é que até hoje ninguém conseguiu apresentar qualquer tipo de prova contra Lula, nem em tribunais, nem em algum veículo da imprensa comercial. Além disso, o ex-presidente jamais se recusou a cooperar com a investigação, a cooperar com a justiça. Portanto, caro ouvinte, quando Lula foi preso por mandato coercitivo, assinado por juiz, muitos entenderam que o juiz Moro pisara fora da linha, ou seja, pisara na bola. Um juiz da Suprema Corte Brasileira, o Marco Aurélio Melo, criticou publicamente o juiz porque, abro aspas, coerção só se aplicaria se Lula tivesse sido intimado e se recusasse a depor, o que acabou não acontecendo. Abro aspas. Fecho aspas, quero dizer. Mas, mesmo com a tática dura de Moro, a verdade é que a detenção de Lula, ela não saiu conforme o script. E tão logo então a notícia de prisão se espalhou por São Paulo, começaram as brigas, a murros, inclusive na calçada em frente ao prédio onde Lula mora. E a conta do PT no Twitter lançou mensagem em que Lula era chamado de preso político. Então, com as mídias sociais fervilhando de notícias sobre o sequestro de Lula pela polícia, centenas de milhares de pessoas começaram a se reunir pelas ruas em São Paulo, gritando que não vai ter golpe. E quando já começaram a chegar notícias de multidões mobilizadas em outras cidades do país, o então ex-presidente Lula foi deixado então partido do seu, né, da sua clausura forçada no aeroporto de Congonhas. E o Lula se dirigiu diretamente, né, à sede do Partido dos Trabalhadores, onde falou uma multidão de ativistas e estudantes, e que disse em alto e bom som, abro aspas, merece mais respeito nesse país, fecho aspas. E Lula realmente estava cansado. Estava cansado, mas estava resoluto. E na mesma noite, Lula estava numa reunião de sindicalistas, onde disse que sim, que se pode candidatar à presidência em 2018. Abro aspas, sinceramente espero que tenha outras pessoas para serem candidatas. Agora uma coisa pode ficar certa. Se for necessário, eu vou para a disputa em 2018. Fecho aspas. Foi o que disse Lula na ocasião a uma multidão reunida para ouvi-lo no centro de São Paulo. Até apoiadores ferrenhos do PT e de Lula consideram que o Partido dos Trabalhadores é em parte responsável pelo que acontece hoje no Brasil. Porque o envolvimento de líderes do partido em atos de corrupção acabou, sim, maculando sua imagem até entre seguidores da esquerda e deste partido. Além disso, o núcleo duro de apoio ao partido, sindicatos, movimentos sociais, ativistas e ideólogos de esquerda, muitos já se afastaram do PT, com o Rousseff empurrando o governo para o centro e ela própria, na época, afastando a bastante dessas bases, né, que são a base realmente que de apoio do PT. E nesse cenário, então, a prisão de Lula deveria ser o golpe de morte contra o PT. Na mídia comercial, na local e na global, Lula era apresentado como figura isolada. E, na verdade, a situação em campo se mostrou muito diferente entre as milhões de apoiadores que se apresentaram nas ruas em apoio ao ex-presidente. Mas outras reviravoltas estariam por vir. Dia 11 de março, Rousseff ofereceu a Lula um posto de ministro de seu governo, que depois de muita discussão e adiamento, Lula, afinal, aceitou ser ministro da Casa Civil da presidente Dilma Rousseff, já que sempre se havia oposto a isso. O ministro da Casa Civil? É mais ou menos um cargo como sendo o primeiro-ministro. Então o movimento foi considerado pelos petistas como necessário para salvar o governo do golpe. Um golpe que todos sabiam que estava em curso. Mas a oposição não tardou a denunciar o que, para ela, seria a tentativa de salvar Lula de ser preso no escândalo da corrupção. E no dia seguinte, o juiz Moro entregou à TV Globo a gravação de uma conversa telefónica entre a presidente Dilma Rousseff e o ex-presidente Lula, em que conversavam sobre a ida de Lula para o Ministério. À noite, a TV Globo exibiu a gravação em horário nobre, como sempre, né? Interpretando as falas como se fosse uma espécie de arranjo para garantir a Lula um cargo que o poria em situação de só poder ser julgado pela Suprema Corte. Como se não bastasse divulgar material sem verificar a veracidade dos fatos e sem autorização legal, os âncaras e repórteres da TV Globo puseram-se a incitar a população a ir para as ruas protestar contra Lula e Rousseff. A gravação pela Polícia Federal de conversas de Rousseff no próprio telefone, quando a presidente falava com o ex-presidente, imediatamente disparou uma comparação com a vigilância ilegal da Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos da América. E vários importantes juristas e especialistas em questões de escutas ilegais acabaram questionando a decisão do Moro, né, de gravar conversas privadas e, sobretudo, vazá-las para a TV Globo antes de a gravação ter sido apresentada como prova na corte. Mas Moro acabou justificando, como sempre, suas ações, comparando o caso brasileiro ao escândalo Watergate, que envolveu o ex-presidente Richard Nixon. Desculpem. Então, a gravação de 30 segundos, né, que já não tem qualquer valor judicial, acabou dando munição à oposição para exigir a prisão de Lula e que se acelerasse a tramitação de um pedido de impeachment contra Dilma Rousseff. Então, apesar de o ministro de Melo da Suprema Corte já ter criticado Moro duramente, chamando de crime a ação de gravar clandestinamente conversas da presidente, o vazamento da gravação e as manchetes histéricas da TV Globo, do mesmo Grupo Globo também, e do jornal, acabaram tendo o efeito desejado, ou seja, a nomeação do Lula ao cargo de ministro acabou sendo bloqueada, e eclodiram movimentos de rua por todos os lados contra o governo de Dilma Rousseff. Ou seja, acabámos nos deparando então, naquele momento, com dois Brasis e com duas narrativas. No dia seguinte ao vazamento da conversa gravada, cerca de 1,5 milhão de pessoas, muitas até usando a camisa amarela da Seleção de Futebol do Brasil e ostentando bandeiras do Brasil, saíram às ruas pelo país, com muitos fotógrafos e cinegrafistas, com helicópteros registrando o mar de verde e amarelo na Avenida Paulista, em São Paulo, onde se reuniram cerca de 400 mil pessoas no maior protesto anti-governo da história da cidade, e dia seguinte estavam todos os jornais também pintados de verdes e amarelo. Quem visse realmente pensaria que todo o Brasil exigia a cabeça do PT. E foi o que bastou para que a velha narrativa do levante popular contra o governo corrupto e ineficiente voltasse às páginas da mídia comercial internacional. Aliás, é uma retórica, né, que vemos acompanhando, como já vos mostrei anteriormente, no decorrer da nossa história. Mas a realidade mesmo é que a verdade é um pouco mais complicada. Porque, embora essa população estivesse vestida com as cores nacionais, as pessoas que protestaram naquele dia na Avenida Paulista seriam qualquer coisa exceto nacionalistas. Pesquisa da empresa Datafolha revelou que 80% dos manifestantes anti-Dilma Rousseff e anti-PT eram brancos, 77% com formação universitária, e 75% classificados nos grupos de mais alta renda. Então, caros ouvintes, num país cuja população apresenta 50% de brancos, 11% apenas com formação universitária e menos de 6% classificados nos grupos de mais alta renda, não é difícil então entender quem, afinal de contas, estava se manifestando nas ruas contra o governo de Dilma Rousseff. Então, caro ouvinte, praticamente todos os dias, todos aqueles ali, eles eram representantes da elite da sociedade brasileira. Todos aqueles lá que se vestiram de verde e amarelo e foram às ruas são ricos, brancos e conservadores. Então, caro ouvinte, a elite brasileira, ela sempre manifestou um grande incômodo com a vitória de candidatos populares de tendência de esquerda. O partido preferencial da elite sempre foi, era o PSDB, partido várias vezes, inclusive, derrotado nas urnas. No governo do PT, a verdade, caros ouvintes, é que mais de 40 milhões de pessoas superaram a pobreza e ascenderam socialmente. Foi o período de mais consistência e de inclusão social num país conhecido pela terrível desigualdade. Ainda tinha brasileiro comendo candango e barro amassado nos seus confins. E realmente acabou-se com isso. Realmente aconteceram mudanças sociais amplas no Brasil, com leis que garantiam salários mínimos e aposentadorias e pensões. A classe média alta deixou de poder manter empregadas domésticas e motoristas, e aí foi o Deus nos acuda. Com cotas asseguradas para o acesso à educação, os estudantes negros entraram afinal nas universidades públicas e no mercado de trabalho profissional em números jamais vistos no Brasil. E com renda melhor, caros ouvintes, os pobres afinal viajavam de avião, compravam em shopping centers e compram casa própria em bairros tradicionalmente ricos e brancos. Facto é que os governos do Partido dos Trabalhadores, sim, perturbaram a velha ordem estabelecida. Poucos países viram em toda a sua história uma mudança social tão ampla e em tão pouco tempo. Então, assim como os ricos explodiram em fúria nos tempos de mudanças nos governos de Getúlio Vargas e de João Goulart, também dessa vez as classes privilegiadas do Brasil estão furiosas contra o PT por dar dinheiro diretamente às mães pobres no programa Bolsa Família, programa esse que inspirou o programa indiano de Mahatma Gandhi. Em seus discursos, Lula frequentemente denuncia a elite brasileira por não aceitar essa mudança social e se ressentir por a vida dos mais pobres ter melhorado um pouco. No Brasil, muitos entendem que a atual crise foi urdida pela elite brasileira para desestabilizar o governo e conseguir voltar ao poder. Os primeiros protestos contra Dilma aconteceram em 2013, quando nos preparávamos para receber a Copa das Confederações da FIFA. E naquele momento, caro ouvinte, o desemprego era o mais baixo que jamais houve no Brasil. A inflação de um dígito, salários em alta, e Dilma tinha uma aprovação de 70%. E tanta gente exigia mudanças. Por quê? Claro que há mudanças a fazer. Claro que haveria a reivindicar naquele momento e não em tantos outros. E, de facto, foi o início de uma operação de mudança de regime, mais uma revolução colorida, dessa vez no Brasil. Foram ações organizadas e promovidas pelas mídias sociais. Foi quase como uma operação de inteligência. Então, embora não haja, caro ouvinte, prova de que os protestos anti-governo de 2013 tenham sido arquitetados de fora, também ali, sem dúvida possível, a multidão era indiscutivelmente elite. E pesquisas da Datafolha, feita naquele momento, mostrou que 90% dos manifestantes eram brancos e 77% com formação universitária. Então, desde 2013, todos os protestos contra o governo acontecem em áreas de classe média rica, áreas longe das áreas onde vive a maioria da população mais pobre. Mas as mídias comerciais sempre falam de indignação dos brasileiros, como se todos fossem igualmente ricos, como se todos fossem igualmente pobres. Realmente no Brasil toda a imprensa, mídia comercial, ela é controlada por oligarcas. E o país já foi chamado de um país de 30 Berlusconis. É um documento do jornalismo sem fronteiras. Então sempre houve, desde o primeiro mandato de Lula em 2003, um governo de tendência de esquerda ou apenas progressista. Uma guerra declarada àquele governo pelas empresas da imprensa comercial no Brasil. Nos anos Rousseff, a guerra se tornou ainda mais suja. O massacre contra os governos petistas sempre foi comandado pelo Grupo Globo, que inclui dúzias de jornais, revistas, canais de TV e websites espalhados pelo Brasil e pelo mundo. O conglomerado, que tem monopólio quase total sobre o noticiário, entretenimento, futebol e carnaval, sempre e historicamente foi antissocial. O grupo também apoiou ativamente o golpe militar de 1964 e acabou crescendo com lucros gigantes durante os 21 anos do governo dos militares. Mas o tom beligerante da TV Globo não caiu bem entre os brasileiros pobres e das classes médias, e muitos já trabalham para boicotar a Rede Globo. E um dia depois que o canal de TV do grupo exibiu a fita da conversa entre Lula e Rousseff, o famoso ator brasileiro Wagner Moura, astro de Narcos em Netflix, acabou distribuindo um vídeo por sua página no Facebook, manifestando preocupação com o circo midiático e a agenda política do judiciário. Diz ele, abro aspas, a mídia, claro que se examina o passado, todos os grupos estiveram envolvidos no golpe de 64. Fecho aspas. Mas a seguir veio a noite das facas longas. Eu falo com vocês já sobre isso. Fiquem por aí, a gente volta já, vou tomar uma aguinha, descansar a garganta, para então nós terminarmos esta parte que eu vos quero falar sobre o judiciário e como questionar o judiciário. Então, a mídia comercial brasileira, ela tem um poder tremendo no país. Mas essa mesma mídia, ela raramente ela usa esse poder para questionar o judiciário. Todos os vazamentos seletivos feitos por Moro e pela Polícia Federal foram cuidadosamente publicados e repetidos à exaustão, seja na mídia escrita, como na falada, como na televisionada. E há graves acusações por corrupção contra altos chefes do PSDB inclusive contra Aécio Neves e contra o presidente da Câmara de Deputados na época, Eduardo Cunha, o mesmo que acabou conduzindo o processo de impeachment contra Dilma Rousseff. Mas a imprensa comercial absolutamente não se interessou por levantar qualquer discussão que envolva esses chefes. Os principais intelectuais brasileiros, eles veem um problema maior que esse. Nas palavras de Jessé José Ferreira de Souza, o sociólogo renomado, o judiciário acabou tomando a posição de, abro aspas, força moderadora superior, fecho aspas, acima da política, e essa mesma mídia que na ditadura era ocupada pelos ditadores militares e antes ainda pela monarquia. E Jessé acabou escrevendo também que, abro aspas, quem possibilitou tudo isso foi a mídia empresa comercial, fecho aspas. Então, para comentaristas de esquerda, o país enfrentava então um golpe em imprensa e as empresas comerciais de mídia e judiciária estão trabalhando juntos. Miguel do Rosário, editor do Cafezinho, um website não comercial de esquerda, vê conspiração ainda maior que em 1964. Abro aspas. Semelhante a 1964, o golpe atual é apoiado pela maior empresa de mídia comercial do Brasil, a Globo. Diferente de 1964, o golpe atual é resultado da ação de um judiciário ideologicamente tendencioso que tem três objetivos: derrubar a presidente democraticamente eleita, impedir que o ex-presidente Lula concorra às eleições de 2018 e, afinal, propor na ilegalidade o Partido dos Trabalhadores Brasileiros. É o que ele escreveu. Fecho aspas. Então, realmente pode soar alarmista, mas há medo no ar. No Brasil, pelo modo como as coisas vão se desdobrando, medo pelo futuro da democracia e também medo pelo Estado de Direito. No dia 18 de março de 2016, centenas de milhares de pessoas comuns encheram as ruas em defesa da democracia em 45 cidades em todo o país. A maior concentração aconteceu em São Paulo, onde 250 mil pessoas, inclusive críticos do governo Dilma e do Lula, encheram a Avenida Paulista apesar das ameaças de violência por gangues da direita. Foi um show de força contra o golpe. Foi um show da diversidade do Brasil. Mas a noite incendiou-se quando Lula, vestindo camisa vermelha, chegou à Avenida Paulista e parou durante 20 minutos sob o teto de um ônibus que fechava a passagem. "Não vai ter golpe", gritou Lula, ecoado por milhares de vozes. Democracia tem a ver com a voz do povo. Trata-se da voz da maioria, disse eu também. Então a detenção de Lula acabou energizando a esquerda brasileira. E as ruas desde 2013, que antes estavam dominadas pela direita, agora com os grupos de esquerda se organizando, muitos temerão o pior. Estamos temendo a violência e o conflito social. Brasileiros comuns podem se estar preparando para brigas de rua, mas os verdadeiros jogos estão sendo jogados em Brasília, capital do país. E estavam sendo jogados no Brasil por um juiz da Suprema Corte, Gilmar Mendes, que suspendeu a nomeação de Lula para o Ministério da Presidente Dilma, e que se uniu ao PSDB para acelerar, então, o impeachment de Dilma Rousseff. E Michel Temer, o vice-presidente, eu estaria até discutindo a formação do governo pós-Dilma, com José Serra. Havia rumores de que o processo de impeachment estaria concluído no final de abril, e de que Temer, que aparece em oposição de destaque em vários casos de corrupção, assume então o governo do Brasil. E realmente o Brasil, casualmente, estava na corda bamba. Um presidente que transformou o país pode ir para a prisão. A presidenta, naquela altura, contra quem não havia qualquer acusação de corrupção, poderia ser impedida, era o que estava. E tudo isso no ano em que o país hospedaria os Jogos Olímpicos. E assim, por mais que alguns temo que na tendência em que na época atual crise viesse a causar dano às instituições do país e que outros também falassem de uma ameaça à democracia, a elite brasileira na época parecia não se preocupar com isso. Indicação do que poderia estar sendo cozinhado em Brasília. O blogueiro também falaram que muitos, né? Uma foto de uma reunião de almoço dia 16 de março, um dia antes da nomeação de Lula para o Ministério, ter sido suspensa. Ele disse que Mendes, estava o juiz, o Gilmar Mendes, que no dia seguinte à suspensão da posse, onde ele era visto almoçando com José Serra e Armínio Fraga, ex-presidente do Banco Central do Brasil, de 1999 a 2002, assessor dos dois governos do PSDB de Fernando Henrique Cardoso e o ex-gerente do Fundo Quantum do Jorge Soros. Então essa foto acabou viralizando nas mídias sociais, e viralizando com muita gente se perguntando, né, sobre o que estariam discutindo os juízes, um ex-candidato à presidência e um nome que estava aparecendo na época, várias vezes citado nos telegramas também do WikiLeaks, como contacto da embaixada e de consulados dos Estados Unidos no Brasil, que é que estaria também junto um gerente de fundos que representa os interesses das corporações financeiras dos Estados Unidos da América, ou melhor dizendo, Jorge Soros. É. Podem ter se sentado para almoçar e discutir futebol, quem sabe, mas não era isso. Mas com Serra, mestre de conspirações políticas no centro da ação, depois da humilhante derrota que sofreu nas eleições de 2010, quando Dilma o tirou da corrida presidencial, realmente as semanas que se procederam, né, a esse encontro, seriam cruciais para o Brasil, para o PT e para a Petrobras. E em Brasília a batalha estava sendo chamada de ou vai ou racha, com alianças políticas dos dois lados do muro, sobre pressão, uma pressão intensa para alcançar os números necessários, seja para descartar, seja para aprovar o impedimento de Dilma. E Dilma e Lula tentando, por um outro lado, pela democracia e pela própria sobrevivência política. Mas já se acabaram vendo, né, lobistas trabalhando freneticamente para quebrar o monopólio da Petrobras sobre o petróleo brasileiro. Então, em meio a todas as mais ferozes disputas nos tribunais, no Congresso e nas ruas, o Senado brasileiro aprovou uma lei que acabou cancelando a exigência de que a Petrobras seria então a operadora única e que ficasse também com pelo menos 30% dos lucros operacionais em todos os campos do pré-sal. Tão surpreso, né, entre o frenesi para privatizar os negócios do petróleo, Requião disse que a tramitação da lei avançou na correria, sem passar pelas comissões com os gabinetes de senadores cheios de lobistas, né, que promovem interesses multinacionais nesse sentido, especialmente a Shell e a British Petroleum. Mas, ante a massiva pressão dos lobistas, a oposição do senador Requião não foi suficiente. E ele no Twitter falou, abro aspas, será que o Brasil perdeu a maioria no Senado para petroleiras multinacionais? Ainda espero que não. Fecho aspas. O senador, ele tweetou isso depois da votação. Então significaria que todo o drama que o Brasil está vivendo e viveu, detenção de Lula, impeachment de Dilma, perseguição incansável ao PT, agora a condenação do presidente Lula, né? Nós acreditamos realmente que estamos vivendo um período crucial, um período em que o futuro se mostra realmente bastante negro, especialmente para as classes menos favorecidas, e não só, né, no que diz respeito a emprego, também para nossos jovens e para a nossa população em geral, especialmente para os jovens que estão saindo agora das universidades e que necessitam de realmente de do emprego, né, para darem continuidade e estabilizarem as suas vidas. Muito poucas políticas sociais podemos esperar. Tivemos a aprovação da reforma trabalhista. Em seguida, né, logo em seguida, veio a notícia também da condenação do presidente Lula. Então tudo se realmente se situa, né, numa situação onde a democracia está aí, a saúde está pela hora da morte, né, segurança, como todo mundo sabe, né, está pela hora da morte. Tudo isso porquê? Porque onde falta dinheiro, onde falta realmente o mínimo necessário para se viver, né, não pode haver paz, não pode haver bem-estar social e, de certo, não podemos esperar grande coisa, nem grande futuro para um país caminhando nesse sentido. Então, como aconteceu com os presidentes anteriores, Vargas, Quadros, Goulart, Dilma Rousseff, mais uma vez o Brasil acabou sucumbindo a um golpe de Estado, nesta democracia frágil que a gente tenta construir. É um golpe de Estado apadrinhado pelos Estados Unidos da América do Norte e podemos dizer que em prol da dominação das suas corporações e de interesse sobre as nossas riquezas naturais e estratégicas. E, né, um golpe patrocinado também pelas patronais, né, que acham que realmente o trabalhador estava com muitos direitos, direitos esses que não podem mais, né, direitos conquistados ao longo de décadas e de muito suor, né, mas que não lhe são mais necessários. Acho que não existe mais lugar na folha de pagamentos para tantos direitos, né. Também o Tribunal de Trabalho, Internacional de Trabalho, acabou condenando, né, essa reforma trabalhista, mas seja o que Deus quiser, tá? Eu ainda acredito que o Brasil tenha jeito. Agora, eu acho que realmente faz um pouco de tempo que o Deus deixou de ser brasileiro. Caro ouvinte, nós estamos chegando ao final de mais um programa Política e Cidadania. Obrigado a todos pela vossa audiência. Uma ótima noite. Até à próxima quarta-feira. Um forte abraço e até lá com mais um programa Política e Cidadania. Boa noite a todos.